Galerinha, esse episódio, todo mundo pensou, né? É um episódio morno, não vai ter muita emoção, mas não foi bem assim, não. O episódio trouxe muita informação, clareou muitas dúvidas que a gente tinha aí dos episódios anteriores, muita coisa do time skip foi explicado e a gente vai falar tudo sobre isso hoje, nesse episódio de comentários do episódio 68 do Shingeki no Kyojin, intitulado Soldados Voluntários. Esse capítulo, aliás, esse episódio adaptou os capítulos 106 e uma parte quase completa do 107, que inclusive ainda vai ter algumas informações do capítulo 107 no próximo episódio. E basicamente o que temos aí, Emerson, é muita informação, né? Muito detalhe que vai basear os próximos episódios, digamos assim, né?
Exatamente, a gente teve uma coberta aí de história, né? A gente teve uma amostra do que aconteceu nos 3 anos de time skip, né? Que a gente teve, 4 anos de time skip. A gente viu algumas coisinhas que aconteceu, como é que Eren reagiu a algumas coisas e praticamente foi meio que isso o episódio, né?
Basicamente mostrando como todo o plano do ataque a Marley aconteceu, né? Como toda a traição do Zeke aconteceu. Então, o que acontece? A gente pegou ali um flashback de 3 anos atrás, quando ainda não tinha acontecido toda essa guerra que aconteceu em Marley agora, quando estavam sendo encaminhados, depois daquela primeira guerra que teve, né? Que foi quando o Zeke matou muita gente da tropa de exploração. Caraca, eu nunca consigo falar esse nome.
Tropa
Tropa de
de
exploração, mano. Tropa de exploração. Quando o Zeke arregaçou aquela galera lá da tropa de exploração e voltaram derrotados para Marley, eles, a partir daquele momento, eles começaram a encaminhar navios de reconhecimento para Paradis para fazer toda aquela inspeção da ilha, porque eles não tinham somente interesse em ter informações de Paradis. Eles também queriam aquela questão dos recursos minerais que tinham na área, enfim, todas as possibilidades de extração possível que tiver ali, né? Mas enfim, acontece que esses navios de reconhecimento que eram encaminhados, eles nunca voltavam, né? Isso é bem frisado naquele, acho que primeiro ou segundo episódio, quando tá tendo a conversa de Zeke com um dos comandantes e com o Reiner também. E aí mostrou por que esses navios não retornavam, né? Mostrou também no último episódio que a gente assistiu antes desse, né? Que Pique reconheceu uma daquelas soldados. No momento em que ela estava escoltando eles para tanto o Titã Quadrúpede quanto o Titã Mandíbula para o que ele fosse, aquela soldado era Yelena, como já mostrou no episódio anterior, e mostrando que ela reconheceu quem era aqueles soldados. São dois soldados, tanto a Yelena como o Onian Coupon, que estava pilotando o dirigível. Eles foram os pilares principais da traição, entre aspas, de Marley, se unindo aos demônios de Paradis. E aí o que acontece? Antes desse primeiro navio de reconhecimento que vinha levando esses dois pilares, veio o Nicolo e ele é utilizado como refém. Vou pular para uma boa parte aqui, não vou falar muito detalhado, vou resumir. Eles informaram lá, foi mostrado no episódio basicamente, que o porquê que eles não voltavam, né? Primeiro porque houve a traição de Yelena com o Onian Coupon, que aí os outros soldados de Marley acabaram se rendendo e se unindo também a essa traição, e Eren levando lá os navios. Eles não retornavam porque Eren literalmente pegava os navios nas costas e encalhava eles lá. E aí, com a comunicação via rádio, eles conseguiam atrair outros navios para justamente encalhar novamente. E aí, inclusive, tem até uma cena bem, bem interessante que é o Levi falando uma frase que eles falaram logo no início, no primeiro navio de reconhecimento, desse primeiro que chegou, que é tipo: bem-vindos a Paradis, aqui você podem beber mijo de porco ou vocês podem voltar para Marley nadando, a escolha é de vocês. Mas isso é bem mais para frente, né? Só tô resumindo, dando aquele resumão aqui. Mostra também o quê? Que a guerra não é mais somente contra Paradis, né? Já tinha mostrado isso nos episódios anteriores, inclusive o primeiro episódio dessa quarta temporada é o fim dessa guerra contra as outras nações, e que por esse motivo Marley não estava encaminhando tantos navios para Paradis, porque se de fato se eles encaminhassem todo o exército, Paradis não teria chance alguma. Isso inclusive é frisado pelo próprio Eren. Mostra ali aquele momento também de Range muito empolgada, daqueles, como a gente via nas temporadas anteriores, porque agora Range está numa pegada bem mais tensa, bem mais séria com o que está acontecendo, e foi muito bom recordar, digamos assim, como a Range era antigamente, né? Uma Range bem mais empolgada e tudo mais. E depois desse momento acontece essa reunião entre Levi, Range, Onyakopon e Yelena.
Pois é, Eldris. Então a gente tem essa reunião aí com eles, né? Eles estão conversando. Só pra ficar clara a informação, assim, pra gente se situar. Tanto a Yelena como o Yakupon, eles não são de fato Marleyans lá daquela ilha que a gente viu, daquele de Libério, né? Que a gente Sim. conhece. Eles são, assim, são nações, né? Que Marley tinha como, vou dizer assim, escravos, vamos dizer assim. Mas foi nações que eles tinham subjugado. Então, tanto Sim. a Yelena quanto o Yakupon, eles têm mago de Marley. Então, até mostra a cena que é bem importante, que é quando a Yelena mostra o Zek atacando os navios, ela tem a visão dele, uhum. ela não tem a visão de como um titã, ela tem a visão de um deus pra ela. Então ela Isso. idolatra o Zek. Então quando o Zek chegou com o planinho de se virar contra a Marley, aí a Yelena se pinta no lixo, né? Achou sensacional.
Então. Sensacional. Tipo, vai então, me libertar, eu sou uma Eldiana, né?
Isso, então, aí, tanto a Yelena quanto o Onyakupon, eles têm esse ressentimento de Marley, então. Não, só pra ficar claro, assim, essa ideia. Se eu falei outro nome que não seja Onyakupon anteriormente, leia-se ou escute-se Onyakupon.
exatamente.
Então, eles estão nessa reunião lá, a Range, como você falou, já empolgada, porque, caramba, eles têm armas, tipo, como é que isso funciona? Ela bem empolgada, pá, curiosa, né? Uhum. E o Levi já fica mais calmo, que é porque, tipo assim, ó, essa galera tá traindo o Marley, que tá traindo o Marley porque não pode ser um plano geral que vai trair a gente. Tá ligado?
Diz assim, Range, segura a onda, eles não podem saber, que a gente não sabe dessa tecnologia aí, mano.
Dá um chutinho aqui no pé dela e tal. Aí a Range não consegue se conter, mas aparentemente tá tudo certo. Não tem briga, não tem nada, né?
Uhum.
A Yelena chega com a ideia, mostra, diz pra galera o plano de Zek, né? E aí que tem, se eu não me engano, agora pulou pra uma cena que é Eren no tribunal, né? Que ele vai falar alguma coisa.
Antes disso ela só mostra lá que Zek impõe condições nesse tratado, e aí sim é que eles levam isso para o tribunal.
Então, aí depois dessa conversinha deles aí, né, ela diz que o Zek tem umas condições, porque ela quer, o Zek quer o quê? O Zek tá acabando o tempo dele como titã, isso é uma coisa a ser levada em consideração. Uhum. Então o Zek quer porque quer alguém da família real e quer o Eren. Aparentemente ele quer quem tem o titã fundador, que é o Eren, que é o irmãozinho dele, e precisa ter contato com alguém da família real. Que aí a gente Eu pelo menos não entendi muito bem essa parte, porque pra mim, pessoa da família real já é o Zek, né? Ele é filho da mulher lá da Fritz, lá, que o Eren
da Dina Fritz.
Então, eu não entendi muito bem essa parte deles quererem um contato com outra pessoa da família real, que aí pra mim só sobra a history, né? Então, não sei como é que tá essa história. Então,
não, mas aí, Zek, ele é de sangue real, ele é filho de Dina Fritz.
Pois então, é que pra mim, pelo menos, eu acho que, não sei se eu li errado na legenda, o Zek queria também uma pessoa da família real junto. Mas eu acho que ele só quer ele e o Eren, pronto, e foda-se.
Só ele e o Eren, só pra usar a coordenada sem veto, tá ligado? Sem
pronto,
restrições.
Exatamente. Porque se for uma pessoa da família real que tem um titã fundador, então ela vai herdar a vontade do primeiro rei Fritz, que vai acabar que ele vai não querer se revidar, né? Vai querer ficar ali dentro da ilha normal.
Inclusive Eren confirma essa história do Zek lá na hora do tribunal lá, lembrando de quando ele usou a coordenada acidentalmente, né? Foi quando ele... Acho que na segunda temporada, na primeira temporada, não lembro exatamente.
Ele dá um murro na mão da titã que comeu a mãe dele, né? Que é a mãe do Zek.
Que é a Dina Fritz, que é o titã sorridente, né? Que ele é um titã irracional. E aí, tipo, vem o link. Se o Eren acidentalmente conseguiu usar o coordenada em um titã que é irracional, que também não tava ciente que estava coordenando alguma coisa ali, tava usando a coordenada... Ele já conseguiu fazer um ataque de outros titãs em cima da Titã Sorridente, né, em um ato de desespero ali. Então imagina o que pode ser feito com o Zek, que é o portador de um titã original e tem sangue real, juntamente com o Eren, já muito evoluído, portando o titã fundador, usando essa coordenada. O quão poderoso seriam esses dois?
Pois irmãozinho, né?
Irmãozinhos. E aí a gente vê que o controle da coordenada, desse poder da coordenada, é fundamental. Ter um controle de tudo, sem restrições, é fundamental para essa liberação do povo eldiano.
Então é aí que a gente também tem uma cena, né, mostrando o Eren lá na sua... Um espelhinho lá, fazendo a barba, eu acho que ele tá sem barba, né? Inclusive, eu não sei o quanto com quem, ele não teve pai, né? Eu acho que o Grisha não ensinou ele a fazer a barba, não teve como. Porque o cara se molhar o chão, molhar tudo daquele jeito pra fazer uma porra de um bigodinho aí que ele tinha, um bigodinho mó besta, né?
Uma babichinha ali,
que
o cara...
Que acha, velho? Mó merda.
Inundou o banheiro, maluco.
Que acha? Acho que ele tava feito, ele tomou logo um banho, além que tava meio sujo de sangue da Marcelo de Guerra.
Pode ser. Então,
a gente tem esse corte da cena e a gente tem como é que o pensamento de Eren funciona. A gente tem uma pequena amostra, né? Ele dizendo que é importante os outros países saberem que eles têm como ativar lá. Eu não lembro exatamente o nome que eles usam.
Rugido da Terra.
É, o Rugido da Terra, né? Só que a gente no mangá chama de Estrondo. Então eu vou chamar de Estrondo.
É, Estrondo é mais bonito.
O Estrondo é mais legal, né? É mais impactante. O Rugido, foda-se. Agora, quando é um Estrondo, meu amigo, aí...
É maluco. Se você for, por exemplo, se você for na África, tiver um leão e uma bomba atômica, você prefere ficar do lado de quem?
Exatamente.
Eu prefiro que o leão ruja na minha cabeça e engula meu braço, maluco. Mas eu não quero ficar perto de uma bomba atômica porque o estrondo é fuderoso.
Exatamente.
Mas então, enfim.
Tem um estrondo, aí Eren diz isso, né? Tipo, é importante que os outros países saibam que a gente tem o poder do estrondo, que é pra gente ter medo, que é pra não acontecer mais o que aconteceu antigamente. Ou seja, o pensamento de Eren já tá diferente do que seria o do Rei Fritz, né? Ou seja, a gente já tem uma ideia do que o Eren não tá querendo. Então, o bicho tá louco. Tá meio doido, tá meio brabo.
Agora a gente ainda precisa entender porque o que acontece. Estamos no último ano de vida de Zeke, então ele precisa aproveitar isso da melhor forma possível, da forma mais eficaz possível para fazer essa liberação do povo eldiano. Mas a gente vê que o plano não foi seguido à risca, né? Nas condições de Zeke e tudo mais, não foram seguidas à risca porque aparentemente Ellen seguiu o solo ali em algum momento, que provavelmente isso vai ser explicado, eu espero. Ele seguiu a vida solo ali por um momento, que foi o que causou toda essa discórdia com a tropa de exploração, né? E, inclusive, e Helena faz toda essa intermediação, lá no tribunal mesmo, ela, depois deles aceitarem essas condições, e Helena faz toda essa intermediação, atrai mais navios, como já tinha falado antes, através do rádio, né? Do rádio transmissor lá que eles utilizam. E depois disso, acaba que os marleanos que eram atraídos acabam até se unindo, criando um âmbito até familiar, eles até começam a concordar com Eldia, aliás, com Paradis, e ajudar nos planos, ajudar nos ataques, e ajudar na criação de ferrovias, de porto e tudo mais. É informado também nesse episódio
Eles começam a ter aquela visão que o Rainer começou a ter, né? Que, tipo, não são demônios, são pessoas também iguais que vivem lá em Libero e tal. Exatamente. Eles começam a ter essa visão e começam a se entender um pouco, né?
Exatamente. Tem a informação também que Paradis já conseguiu limpar todos os titãs da ilha, já mataram tudo. Inclusive, isso até impressiona a Helena, é muito mais do que ela esperava. E mostra também ali uma cena bem família, né? Que é o Nicolo cozinhando, fazendo lagosta, Sasha se deliciando ali, nunca tinha provado comida tão gostosa. E aí mostra também... Depois disso, o treinamento que eles estavam tendo, isso ainda no flashback, né? O treinamento que eles estavam tendo para iniciar o ataque contra Marley. Mostra, faz até uma interligação ali em um tiro que Eren dá, quando ele disse que a gente tem que continuar lutando. Mostra uma interligação ali. Não nesse momento, Tatakai é na hora que ele tá se barbeando. Que ele mostra o tiro no treinamento que Eren dá, faz uma interligação ali com o tiro que matou a Sasha. E aí, tem até um momento ali que um dos marleanos faz, mas tipo, como é que ela foi morta por uma criança? Não, mas é uma criança treinada e tudo mais, que é a Gabi, né? Enfim.
Estão contando pro Nicolo, né?
Pro Nicolo.
Tá o Jean, o Connie e a Mikasa. Eles estão contando pro Nicolo. Ele fica, tá chorando lá, diz, tipo, muito. Eu acho até que... Aí depois chega, né, os pais da Sasha... Ele chorando também, aí ele diz, eu cozinhava pra Sasha, eu sei o que e tal. Ela foi a pessoa que mais gostou da minha comida e
eu
tal.
Eu tô achando que a Sarah, ela comeu muito mais do que ela gosta ali, viu, maluco?
Rapaz, eu acho que a Sasha deu um... Eu acho que o Nicolo fez o alimento e comeu o alimento, entendeu?
Eu também acho. Eu acho que ele comeu muito mais do que ela gosta. Acho que rolou uma linguiça ali também.
A Sasha gostava muito de carne, então não duvido que ela tenha comido alguma carne que o Nicolo preparou pra ela, né?
Provavelmente, aí eu já não sei.
Aí chegaram os pais da Sasha, o Nicolo chamou eles pra jantar, pra cozinhar pra eles também, e como qualquer pobre, eles disse, vou ter que pagar, vai de graça. mesmo a filha morrendo, a Lovecraft não é de graça. Então, beleza,
vamos passar. Então vai dar certo, vai dar certo. É. E aí, depois disso, mostra no próprio funeral da Sasha, aliás, depois do funeral da Sasha, mostra também que o comandante Pixis ainda não confia nos Marleanos, mesmo depois de todo esse tempo, mesmo depois de 3 anos, né? Flashback dos 3 anos, ele ainda não confia nos Marleanos. Mesmo eles ajudando a criar ferrovias, a criar portos, a falar, explicar tudo sobre o ataque aéreo. O
funcionamento do resto do mundo, né?
Exato. Tipo, todo o universo que é do Shingeki no Kyojin, eles explicaram para os Marleanos, para os Eldianos, e até o momento eles ainda não, pelo menos o Comandante Pix, eles ainda não confiam nos Marleanos. E aí, inclusive, ele prende o soro espinhal, da medula espinhal dos Titãs, e também prende alguns dos Marleanos.
Inclusive a Helena e o próprio...
Oniakopon.
Oniakopon e o Eren, né? Eren tá preso.
E o Eren também. Tá todo mundo preso. Pô.
Mostrou que ele tava preso?
Gabi tá presa, Falco tá preso, o Eren tá preso.
Ah, aí você estragou toda a conversa, velho. Pra quê, velho, citar ela, velho? Meu Deus.
Mas tá presa.
Puta merda, mas tá viva. Ela tá preso. Isso é indiferente, velho. Eu não vi o Eren preso, eu só vi ele na pia. Eu não sei se ele tá preso realmente.
Mas ali é uma prisão, é uma prisão. Ali...
Eu sei que é uma prisão, porque eu já assisti. Mas que eu já vi o mangá, mas eu não sei quem viu o anime se assistiu, entendeu?
Ah, mas né, dá pra entender que ele tá preso, pô. O cara tava amarrado no dirigível.
É.
Ele e Zeke tava amarrado no dirigível, pô. Inclusive, o Zeke tá preso agora dentro da floresta, né? Ele vai morar na floresta, porque...
Levi levou ele, porque Mamako tem que estar na floresta, né?
Exatamente, o Mamako tem que estar na floresta e é um ponto estratégico pra caso o bestial ali venha querer fazer merda, o Levi tá ali pra arregaçar ele a qualquer momento. É um ambiente estratégico pra arregaçar o bestial.
Por causa das árvores, né? Tem as árvores,
O DMT.
O DMT lá, o negócio de deslocamento 3D é mais utilizável com as árvores. Apesar que o Levi nem precisa, porque ele usa o próprio Titã pra matar ele mesmo, ou seja...
É verdade. Né?
Inclusive, tem uma cena muito boa, que é o Levi falando que... Eu estou só esperando um momento pra partir você em picadinho, em fazer um guisado de Titã Mamako.
É, ele vai ter que fazer isso rápido. Aliás, ele vai ter que concretizar esse plano da liberação de Eldia rápido, porque o Zeke só tem mais um ano de vida, né?
Isso. Talvez nem um ano completo, né? Talvez ele já esteja... No último ano, já esteja decadente aí.
É. Basicamente o episódio aí, mas acaba aí, né? Mas o que fica mais interessante nesse episódio, que é falado nas primeiras temporadas, é que enviar esses titãs, jogar esses titãs lá no, em Parades, tava sendo basicamente como um castigo, né? Uma penitência. Antigamente os Marleanos faziam isso com os Eldianos que infringiam as leis, digamos assim, né? Que eles consideravam demônios. Eles injetavam o soro do Titã e jogavam ele na Ilha de Parades sem motivo algum, só como castigo, penitência e também para manter os Eldianos que estavam ali na Ilha de Parades cercados. Só que isso foi um tiro no pé, né? Isso foi um tiro no pé porque agora, 3 anos atrás eles começaram a encaminhar navios de reconhecimento para poder obter recursos, para poder obter informações também sobre Parades, sobre Titãs de Parades e tudo mais, e também para capturar o Titã Fundador, porque tá lá, né? Marley queria tudo isso aí, e acabou que esses Titãs que eles jogavam lá na Ilha de Parades acabaram atrapalhando os planos dele. Principalmente pelo fato de que durante todo esse tempo eles foram motivos de treinamento, digamos assim, incentivo, para o que tá acontecendo agora. Os demônios de Parades só estão perfeitamente alinhados aí, fortes, habilidosos, por causa desses titãs. Então foi um tiro no pé que Marley deu, tentando castigar quem fudeu a história deles.
É, só parar pra pensar um pouquinho que, tipo assim, e se os Marleanos não jogam os titãs, a galera da ilha não tem que desenvolver equipamentos pra matar titãs. Então se eles não tem que desenvolver equipamentos pra matar titãs, eles não estão preparados para matar titãs. Então quando o Marley quisesse mandar titãs de verdade pra tomar as coisas da ilha, seria muito mais fácil, porque eles não teriam o mesmo treinamento pra matar titãs.
Era só chegar lá e esmagar todo mundo.
Exatamente. Como tem muito titã, eles tiveram que saber como é que lida com titãs e acabaram desenvolvendo máquinas extremamente poderosas que se chamam Levi Arkman.
Extremamente poderoso. O moleque de 1,60 consegue derrotar o bichão ali
Não, mas bota no bolso, né? Mas bota no bolso, né? Derrotar, ele humilha, se ele quiser.
Ele humilha. O cara é impressionante. Mas basicamente o episódio finaliza por aqui mesmo, né? Nesse trechinho aí. E aí o que acontece? Tem preview do próximo episódio, mas é mais um mini arco político ainda. Com muita conversa, muita revelação. Depois é que vai começar a pia de novo com Titãs. Não é isso? Tem mais alguma coisa a acrescentar ainda, Emerson?
Eu espero que a mapa continue com esse bom trabalho. Episódio bom, sem computação gráfica, pra mim já é excelente. O defeito do episódio é que Gabi aparece nele alguns segundos e é detestável. Ela tá mais idiota e mais ridícula e mais odiável, ainda mais a cada segundo que ela tem de tela. Coitado do Falco, tá dividindo a cela ali com ela, né? Então, meus pêsames pra ele. Então, de fato é só isso mesmo. Então, assim, galera que quiser continuar escutando o nosso podcast, assista aí da semana passada que foi muito foda, falando sobre animes nostálgicos, as histórias nostálgicas que a gente tem a respeito de animes. E essa semana aí vai ter também episódio. E continue acompanhando a gente aí nessa saga de Shingeki no Kyojin até o finalzinho da temporada aí.
É verdade. Rolou o Anime Awards agora neste último sábado. Temos todas as informações, porque a gente acompanhou do início ao fim, quase 4 horas de live. Nossa, que coisa cansativa, mano. Sem condições.
Não dá nem pra botar em 2x, né, velho?
Não dá nem pra botar em 2x.
Era ao vivo? Não dá.
Era ao vivo, velho. Mas, enfim, vai ter... A gente vai fazer resumão, né? Obviamente, a gente não vai trazer tudo aquilo que passou, porque teve muita coisa ridícula. Desculpa aí.
Vamos trazer o quê? As premiações, os concorrentes, as premiações e as nossas opiniões, que são deveras irrelevantes.
Eu concordo plenamente com você, meu amigo. E é isso. Aquela baboseira de todo final do episódio. Siga a gente em todas as redes sociais aí. A gente já falou tudo. Vai estar na descrição. Te vira, maluco. Procura aí vocês. Um abração, meus amigos. E até quinta-feira. Vamos botar o episódio pra quinta-feira essa semana, como na semana passada. Vamos tentar movimentar entre quarta e quinta os episódios. E vida que segue. Falou, valeu. Adeus.
Tatakai.